de iniciarmos esta nossa reunião ordinária e hoje temos como segundo ponto da ordem do dia por qual vamos começar uma audiência que nos foi solicitada pela Confederação Nacional de Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural, a quem eu, de facto, dou as boas-vindas aqui hoje com o Sr. Presidente Luís Saldanha e Carlos Franco. Muito obrigado por estarem connosco. É uma audiência que já tinha sido solicitada há algum tempo, que não tinha sido ainda possível realizar. O nosso calendário tem sido um pouco, muitas das vezes, interrompido por várias instâncias e só agora tivemos condições de o fazer. Portanto, dou-vos, de facto, as boas-vindas. Vamos começar esta audiência com uma intervenção inicial vossa, que tem uma duração até 8 minutos, e depois temos, vamos dar a voz aos partidos para vos questionarem ou vos solicitarem as informações que entenderem relevantes no âmbito da audiência que agora aqui é conferida. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, pedindo desculpa de facto só agora termos condições de vos receber, mas estamos a tentar regularizar aqui as nossas agendas e sem mais, passava de imediato a palavra a vós. Penso que neste caso ao Sr. Presidente da Direção, Luís Saldanha, a quem concedo 8 minutos. Faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, portanto, pelas palavras e pela disponibilidade que nos foi dada e esta oportunidade de estarmos aqui presentes e, às vezes, portanto, a vantagem de não ser no momento oportuno, digamos, não ser logo a seguir aos incêndios que os assuntos podem ser discutidos, permite, de certa forma, ter alguma frieza, digamos, algum distanciamento em relação aos assuntos, de certa forma. O que acaba por ser até um tanto ou quanto, digamos, não digo que seja oportuno, mas esta situação dos incêndios, que é um problema que, infelizmente, ao longo dos anos vão-se sucedendo e que, invariavelmente, digamos, os problemas vão-se mantendo da mesma forma. Antes de me ter preparado para estar aqui presente, acabei, por certa forma, revisitar a posição que a CNJ tinha tido em relação à questão dos incêndios. E posso-vos dizer que encontrei que a nossa primeira posição, portanto, versa de 2005. Portanto, reparem, portanto, 2005 já foi há 21 anos, portanto, falámos pela primeira vez. E a sequência que nos levou a ter posições sobre a relação dos incêndios prendia-se a duas coisas fundamentais. Uma... Posso começar outra vez de novo? Não sei se quiser ou não. Então, peço desculpa. Então. Se calhar é o problema da minha dicção, peço desculpa. Não? Ou eco? Está pronto, tudo bem.
Vamos aguardar um bocadinho que se criem condições. E agora penso que sim, estão reunidas. Faça favor, continuar.
Estava a dizer que, portanto, estava a agradecer, portanto, pela oportunidade que nos foi dada para estar aqui hoje e dizia que, de certa forma, na preparação que fizemos para esta intervenção, de certa forma foi revisitar as posições que a CNJ tinha em relação às questões das florestas e dos incêndios e remota a 2005, portanto há 21 anos atrás. E esta nossa posição surgiu na altura, na sequência de duas coisas, portanto, há duas coisas que me marcaram de certa forma, porque foi na sequência de um conjunto de incêndios que tinha havido, penso eu, na altura, em que tinha provocado a morte de 5 a 7 bombeiros, portanto, penso eu, na altura, um incêndio na zona do Bussaco. E, portanto, não, para nós não fazia qualquer tipo de sentido, portanto, que de uma forma sistemática se falasse da mesma ótica, da questão de, sistematicamente de haver problemas de abandono do território. E há uma frase que nunca mais me esqueço e que nessa data, quando um dia estava a falar sobre isto, alguém me comentou, disse, ainda bem que ardeu. E essa questão do ainda bem que ardeu foi uma coisa que me deixou de tal maneira perplexo que eu não consegui perceber, portanto, qual era a justificação, e que me disseram, bem, é que ainda bem que ardeu porque eu todos os anos tenho que mandar um cheque para limpar o território, portanto, as terras que lá tenho, e pelo menos este ano era necessário que isso acontecesse. Pronto, isso levanta nós a pensar que a questão, que o problema dos incêndios é muito mais de um problema de caráter de segurança interna, é muito um problema de questão da gestão do território, a própria gestão do território. E isso fez com que nós, portanto, a partir dessa data, começássemos, portanto, a insertar um conjunto de iniciativas, nomeadamente com, e apresentámos propostas para a criação de um banco de terras. Banco de terras esse que era um instrumento de gestão do território, porque nós, o que é que nós dizíamos? Tinha aqui até uma notícia do Jornal Independente na altura que dizia: jovens querem terras tributadas, nós queremos a terra no mercado, ou havia duas hipóteses, ou as pessoas tratavam, ou arrendavam, ou vendiam, o que não se fazia sentido é que continuasse por simplesmente abandonado. Porque a situação do abandono, que nós verificámos, levava a situações de risco. Até porque nós tínhamos conhecimento, de certa forma, que um dos problemas que os jovens tinham era o acesso à terra. Portanto, o acesso à terra é um problema de forma continuada e não fazia sentido que fôssemos um conjunto num país de proprietários que não quisessem tomar conta da terra. E havia aqui um conjunto, digamos, de iniciativas que, de certa forma, que envolvesse as autarquias locais, em que pudesse, de certa forma, também fazer com que o tal território que estava desocupado, que estava despovoado e que, de certa forma, não tinha rendimento, pudesse ter aqui uma utilização que até agora, portanto, não existia. O que é certo é que, ao longo destes anos todos, portanto, mais de 20 anos depois, parece que as situações se mantêm exatamente as mesmas. O despovoamento existe, está acelerado, a perda de rendimento, portanto, continua a existir e não existe, de certa forma, de maneira, portanto, nenhuma de conseguir inverter esta situação, portanto, que é um mal que nos assola e que, de certa forma, nesta altura estamos tão afocados nos problemas das inundações que nem sequer conseguimos discutir qual é que terá sido a consequência destas mesmas inundações, tendo em conta os incêndios que aconteceram em 2025. É um problema, portanto, nem sequer, portanto, é falado. Não sabemos, se calhar, muitos dos problemas que acontecem no desolimento de terras que em muitas das regiões não terá tido consequência nestes mesmos incêndios que aconteceram em 2025. A floresta parece um problema que há um ditado que diz que nem sempre a soma dos interesses individuais corresponde ao interesse coletivo. Exatamente, é muito isso que acontece. Temos muitos interesses individuais, seja que nível da área da produção, seja na área da questão da manutenção, seja por via, se calhar, da própria, do combate ao incêndio. Portanto, nós, não nos traz aqui, não é a questão do, não é o combate que nos traz aqui assim. O que nos traz aqui assim é a gestão do território e as medidas necessárias para que esse território seja rentável para quem lá está, para que, de certa forma, possa inverter a questão do despovoamento, portanto, que é um problema que acontece de uma forma continuada, e que se possa, de certa forma, também haver uma política comum. Não há uma política comum, digamos, para a floresta a nível nacional. Portanto, pelo menos que seja agregadora. Voltando àquela questão dos interesses individuais, não corresponde ao interesse coletivo. Portanto, nós sabemos que não podemos ver isto numa visão compartimentada. E para além de, parece que a floresta, toda a gente, portanto, ninguém quer a floresta, mas toda a gente também se beneficia dela própria. A desarticulação que existe a nível dos próprios organismos, em que ou a floresta está na agricultura, ou está no ambiente, ou está na agricultura, mas o fundo florestal está no ambiente, em que há uma desarticulação total e continuada, digamos, das estruturas que faz a gestão da própria floresta, acaba, de certa forma, por dificultar, digamos, esta própria gestão do território, que nós tanto prezamos e achamos que é tão diverso de região para região, que é difícil ter, ao mesmo tempo, uma política comum, mas ao mesmo tempo não podemos ter políticas, o somatório das políticas individuais, portanto, não pode ser a alternativa. Há exemplos muito interessantes, por exemplo, na casa do Algarve, em que da gestão do território, das florestas, com associações locais, nomeadamente ligando à sinergética, em que fazem a limpeza dos próprios territórios, em que recebem um valor por isso e conseguem, de certa forma, também criar a questão uma ocupação da territorial e evita que haja situações de incêndios, portanto, acho que para nós, deveria também ser tido em conta. Agora, ia só deixar aqui ao meu colega Carlos, uma vez só temos 8 minutos, portanto, para ele falar sobre a questão das medidas que se estão a decorrer agora. E também só uma coisa muito simples. Muitas vezes, por melhor ou por mais bem-intencionadas estejam as medidas, portanto, como seja querer que haja pastores em todas as zonas do país, não parece que isso seja a solução, digamos, para problemas de caráter estrutural. Portanto, acho que são medidas que precisam ser interessantes, mas não é estrutural.
Faz favor, Carlos Franco, para concluir.
Boa tarde a todos. Dando aqui uma nota breve sobre as questões ligadas ao investimento nas florestas e no meio rural, de forma geral. Uma preocupação que nós temos, apesar de nos congratuarmos com o anúncio dos 30 milhões para o apoio ao pastoreio extensivo que nós temos agora, em que uma parte é dada aos animais e outra parte é dada à área. Nós pensamos que a continuação meramente de ajudas, seja ao investimento, seja aos animais, não vai resolver o problema, porque o que vai resolver o problema verdadeiramente é se o pastoreio for rentável. Ou seja, porque senão vai continuar a ser um problema como já existia antes, porque já houve medidas de apoio aos animais, tem havido, e não tem sido isso que tem resolvido as questões. Portanto, se não houver a rentabilidade do pastoreio, e eu dou o exemplo, nós não podemos ter ovelhas depois não aproveitarmos a lã. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, muitos produtores que têm o que fazer com a lã e não têm destino a dar à lã. Ou seja, este tipo de políticas, nomeadamente as de investimento, tem que ter em conta toda a integração vertical da produção. A floresta em Portugal não é a Amazónia, ou seja, não é uma floresta ambiental, é uma floresta de produção. Estamos a produzir eucalipto, pinheiro ou cortiça, como poderíamos produzir feijão, mandioca, outra coisa qualquer. E portanto, é do lado do mercado, é do lado do rendimento que se pode alterar os comportamentos. Um agricultor ou um produtor florestal vai fazer aquilo que lhe der mais rendimento. Se não houver forma de valorizar devidamente a produção, seja florestal, seja agrícola, seja pastoril, será difícil só através de subsídios ou de ajudas contrariar essa solução. No caso das florestas, existe historicamente, e todos os produtores quando fazem investimentos na área florestal se queixam muito, é que tem um prazo para cumprir o projeto de investimento, a fase do investimento, que não está adaptado aos ciclos de trabalho na floresta. Normalmente tem um ano para fazer o investimento, em alguns casos dois, mas se nós pensarmos que durante grande parte do ano não se pode fazer trabalhos nas florestas, por causa da proteção aos incêndios, o tempo útil para trabalhar nas florestas e fazer esses investimentos fica bastante limitado. Quando a isso somamos anos particularmente chuvosos, como é nomeadamente este ano, ficamos praticamente sem tempo para trabalho nas florestas e para produzir esse investimento. Portanto, é necessário que as próprias medidas de apoio ao investimento contemplem a especificidade própria do setor e não se usem um chapéu pensando que é igual a qualquer outro setor. Obrigado.
Muito obrigado. Eu dei aqui alguma tolerância para nesta intervenção inicial, que eu penso que agora vai ser recuperado no decorrer do tempo, vamos ter ainda muito tempo. E íamos começar aqui agora a primeira ronda, dando voz aos partidos aqui representados, e começava pelo PSD, pelo Sr. Deputado Ricardo Oliveira, com 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os nossos convidados e a oportunidade que também com este pedido da audiência nos dão de voltarmos a refletir sobre um tema que diz respeito a todos e que tem uma importância fulcral naquilo que é a gestão do nosso território e da floresta. Os problemas são conhecidos, os senhores trazem aqui de novo um conjunto de argumentos e de situações que são por todos reconhecidas. E importa sempre nestas ocasiões, se queremos fazer também uma avaliação séria do tema, importa saber o ponto de partida. E o nosso ponto de partida foi uma floresta nas mãos de uma gestão que não era a mais adequada. O Governo do Partido Socialista decidiu passar a área das florestas para o Ministério do Ambiente. Todos nós estamos conscientes do que isto provocou na gestão do território a nível nacional e esta passagem, através agora do Governo do PSD, trazer de novo a floresta para o Ministério da Agricultura, muda aqui tudo. E isto é um reconhecimento que é preciso ser feito. E quando nós falamos disto, não é porque tínhamos algum prazer especial em tratar dos temas desta forma. É porque, efetivamente, durante vários anos não foi feito na floresta o trabalho que devia ter sido. Agora falamos de planos, é verdade. Para executar, seja o que for, é preciso planear. E é preciso termos uma consciência clara para onde queremos levar a nossa floresta. E nós estamos convencidos que, neste momento, para combater aquilo que já foi aqui dito, do despovoamento, da perda do rendimento, que existem um conjunto de medidas, já algumas no terreno, que estão a fazer a diferença e que eu gostava também que os senhores se pudessem pronunciar sobre elas. Nós temos o Plano Floresta 2050, que teve já medidas imediatas, mas que tem uma estratégia nacional para a floresta que a curto prazo já executou um conjunto de milhares de euros, mas prevê medidas adicionais para melhorar a valorização, a resiliência, a propriedade e o governo da nossa floresta. Temos também o programa Floresta Ativa, lançado em 2025, um programa de apoio à gestão e prevenção de incêndios florestais. Eu lembro que isto tem um financiamento de 6 milhões de euros. Temos também, como aqui foi referido e bem, o programa anual de apoio ao pastoreio, é que são 30 milhões de euros por ano, não é? Para apoio ao pastoreio extensivo, com os objetivos que aqui foram também anunciados, na redução do combustível florestal, no apoio também aos nossos produtores rurais. Temos ainda a questão do fundo ambiental, os apoios e as medidas de limpeza levadas a cabo pela Secretaria de Estado das Florestas no que diz respeito à limpeza dos terrenos, o investimento que também já foi feito e continua a ser feito de 52 milhões de euros na compra de equipamentos para reforçar a capacidade de prevenção e intervenção nas áreas florestais. Quer dizer, é um conjunto amplo de medidas, é certo, mas todas elas muito concretas e todas elas muito vocacionadas para tentarmos, no curto prazo, redefinir, reorganizar a gestão da nossa floresta. Esse é o objetivo do Governo e eu gostava que também sobre isso os senhores pudessem dizer o que, portanto, a vossa opinião sobre todos estes programas que estão a ser lançados, porque certamente terão algo a dizer sobre isso. Depois, são aqui recordados alguns alertas que têm vindo a fazer desde 2005, como aqui foi dito, é verdade, tantos anos passaram e tanta coisa ainda está por fazer, mas isso só nos faz a nós, e aqui enquanto no papel de deputados, no papel legislativo, tentar procurar também as melhores soluções para dar resposta àquilo que são as preocupações. E nesse sentido, eu gostava de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, quais são, na vossa perspectiva, as propostas que deviam ser priorizadas e que ao longo dos tempos foram feitas e que alegam que não têm tido, por vezes, o melhor acolhimento ou que foram acolhidas de forma insuficiente, coisas concretas que falharam, porque é que falharam, se nos puderem alertar ou clarificar esta questão, nós agradecemos. Depois, em segundo lugar, as medidas legislativas que podem ou não ser adotadas com caráter de urgência para enfrentar estas causas estruturais que aqui estamos a abordar, não falando apenas dos efeitos, mas falando também das causas, e já ainda há pouco referiram esta questão das cheias, não é? Porventura também há aqui uma causa-efeito naquilo que é a conjuntura dos terrenos. Em terceiro lugar, perceber, ou que nos ajudem aqui a refletir sobre os incentivos que devem ser reforçados ou criados para tornar o mundo rural economicamente mais atrativo e, em particular, para os jovens agricultores, combatendo deste modo o abandono do território e promovendo uma gestão ativa da paisagem. E sobre a questão do pastoreio extensivo, que aqui foi referida, na vossa opinião, que instrumentos públicos podem ainda ser necessários para valorizar esta prática enquanto ferramenta de ordenamento do território e de prevenção estrutural? E, portanto, se nos ajudarem a refletir com estas questões que aqui deixo e também usando daquilo que são os planos e os objetivos do Governo, que são muito concretos e positivos para a gestão da floresta, ficaremos muito agradecidos e não daremos esta audiência, ou melhor, daremos esta audiência com um grande contributo para a resolução dos problemas da floresta. Edice.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para responder o Sr. Luís Saldanha Miranda. Faz favor, Sr. Presidente.
Ora, muito obrigado pelas palavras do Sr. Deputado Ricardo Oliveira. A questão fulcral em qualquer atividade económica é o rendimento. Pronto. E não havendo rendimento, portanto, é difícil. Portanto, se não há rendimento, abandona-se. Portanto, abandona-se as casas, abandona-se a floresta, abandona-se o território. Portanto, isto portanto, é mesmo assim. É das coisas mais básicas, portanto, que há sobre isto. O problema é como é que nós podemos ir buscar o rendimento. Portanto, como é que as pessoas podem buscar o rendimento? Não faz sentido que as pessoas que tenham que pagar para ter árvores para que os outros que tenham turismo ganhem dinheiro. Portanto, não sei se de certa forma estou a tentar, se consegui fazer explicar-me. Portanto, aqui. Vou-lhe contar uma história que me aconteceu há uns anos atrás. Fui ao norte da Inglaterra. Portanto, ao Lake District. Não, acho que mais ou menos lá o tal Jerez lá do sítio. E então, estava lá com, que mais me esqueço, Andrew Taft, e estava lá umas ovelhas, portanto, lá a pastar, até com a lã, assim, pendente, e disse, mas, Andrew, estas ovelhas estão boas para... Ah, pronto, os agricultores metem aqui as ovelhas aqui em março, portanto, estão aqui, as que nascem, as que morrem, fecham aqui em setembro, recolhem-nos outra vez. Perguntei-lhe, mas, Andrew, mas afinal das ovelhas, são boas para lã? Não, elas para lã não são grande coisa. Ah, então são boas para carne. Não, elas para carne também não prestam. Então, mas estou aqui a fazer aqui as ovelhas. Ele disse, se não tivessem cá as ovelhas, o que é que os 2 milhões de turistas vêm cá a ver, portanto, e viriam e encontrariam se não tivesse cá? Pronto, para lhe explicar, portanto, isto foi o que aconteceu. Portanto, ou seja, para explicar então que temos que ver isto numa lógica integrada. Portanto, é difícil falar só da floresta se não falarmos todo o resto. Mas, se calhar não vejo ninguém que vá à Floresta Negra, portanto, na Alemanha, ninguém vai visitar uma floresta eucaliptal na zona centro fantástica. Vamos visitar carvalhos, vamos visitar castanheiros. Portanto, há um conjunto. Por isso é que quando falo da questão da gestão do território de uma forma integrada, eu tenho dificuldade em falar só da floresta, confesso. Portanto, como eu tenho dificuldade em falar só em jovens. Como tenho dificuldade, portanto, se eu não conseguir integrar as coisas de uma forma integrada, é muito difícil arranjar medidas específicas. Por isso que eu dizia que os interesses individuais não correspondem ao interesse coletivo. Portanto, por isso é claro que as medidas do pastoreio, bem, excelente, é bom que haja pastores, mas é bom que haja também, se calhar, leite para que depois, por sua vez, haja queijo para que as pessoas depois a seguir possam vender o queijo e possam ter rendimento dessa mesma. Isso é que cria indústria, cria emprego e fixa pessoas. Não é certeza, se eu estiver a plantar 30 ou 50 ou 100 mil hectares numa espécie qualquer florestal, num determinado território, isso não cria emprego, com certeza, não cria riqueza, nem fixa pessoas. Pronto, isso não estou, e repare, eu disse uma espécie florestal qualquer. Fiz questão de não dizer eucalipto, não sei do quê, portanto, não levar, portanto, fiz mesmo questão de não particularizar em relação a uma espécie, portanto, em particular. Mas isto é que é fundamental. E se houver rendimento, e se houver, com certeza, as pessoas se cuidarem das coisas, claro que a probabilidade de haver incêndios é menor. Eu penso que haverá sempre incêndios. E haverá incêndios por razões que nós não controlamos, portanto, por razões de caráter criminal, ou outra coisa qualquer, portanto, mas nem sequer é isso, portanto, é uma coisa que foge um pouco ao nosso âmbito. Mas uma coisa é certa, se o território estiver ocupado, e se tiver mais pessoas, e se for mais rentável, a probabilidade de haver um incêndio ou de não ser cuidado é bastante menor. Não é? Portanto, as casas também, se forem cuidadas, se uma casa não estiver abandonada, não é assaltada. Se uma casa estiver ocupada, é muito mais difícil haver, portanto, ocupações, digamos, abusivas. É exatamente a mesma coisa que se coloca aqui assim. Portanto, isto parece uma generalidade, aquilo que eu estou a dizer. De certa forma, poderá ser uma generalidade, mas acaba, de certa forma, por ser isto. É claro, portanto, que nós poderíamos, se calhar... Há medidas, ou houve medidas, para florestação de terras agrícolas. E também no passado, na altura da PAC, houve terras agrícolas que foram convertidas em terras florestais, foram convertidas em terras agrícolas. Portanto, em função da questão do rendimento que se conseguia tirar em cada um dos momentos. Agora, uma coisa é certa, o foco nisto aqui é ordenamento, coesão, pessoas e território. E se nós partirmos a partir disto, como conseguimos ter uma estrutura, digamos, territorial para evitar que isto aconteça? Eu não, bem que eu gostaria de ter uma digamos aqui uma solução e dizer, olha, portanto, o caminho é este. Nós achámos que havia um caminho, que era o Banco de Terras. E era o Banco de Terras do Bantegal, havia a história do Banco de Terras, para não ver aqui, o Banco de Terras, a nossa experiência, partia-se de um princípio, de uma experiência que havia na Galiza, portanto, em Espanha, portanto, que havia, portanto, o Bantegal, em que utilizava o próprio território para fazer isto no território. Portanto, porque nós somos um país proprietário, sempre um caminho pé posto, um caminho em linha d'água se mata, não é? E as pessoas todas querem ser proprietários, muitas vezes não querem ser agricultores. E se conseguimos aqui envolver as autarquias, a nível das juntas de freguesia, das autarquias, das câmaras municipais, ah, sim, com certeza, se calhar conseguiríamos, portanto, ter uma inversão da situação que nós queremos. Porque não há terras, disse há bocado, não há terras abandonadas. Há terras em que não sabemos quem é o dono, não é? Porque a partir do momento em que se houver rendimento dessa terra, aparece logo o dono. Se há que sítio mais inóspito, é um cabeço. E quando começaram a pôr-se eólicas nos altos dos cabeços e as pessoas terem direito de travessia, apareceram logo, bem, era até, se calhar havia mais do que um dono para o mesmo território, não é? para o mesmo espaço que havia. Portanto, é muito, tem muito a ver com isto. Portanto, a questão é preciso ser uma política integrada para o território, ponto. Portanto, principalmente, portanto, é isto que eu acho que gostava. E quando nós pensámos, e foi pena que houvesse diversos bancos de terras, nunca foram aquilo que a gente pensámos, alguns até parecia era quase uma agência estatal para a venda de, digamos, de terrenos do próprio Estado. Para nós, para isso, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, achamos é preciso haver um instrumento de gestão do território, ponto. Agora, como é que isso é feito? Eu acho que deve ser feito, se calhar, com as autarquias, com os politécnicos, com as universidades, portanto, não é? Mas também sabemos que o Algarve é diferente da Beira Interior, ou da Beira Litoral, ou do Trás-os-Montes, portanto, ou do Minho. Também não podemos querer uniformizar tudo. Não é possível. Mas também não podemos deixar as coisas de entregues só a quem chama aquele que lá está e aqueles que sabem que as coisas que são as coisas que sabem daquilo. É que, por exemplo, confunde-se muitas das vezes proximidade com coesão. Proximidade é uma coisa e coesão é outra. Não sei se, de certa forma, respondi.
Muito obrigado. Muito obrigado. Iamos dar agora a palavra ao Partido Chega e tem a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo até 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os senhores representantes da CNJ e agradecer a vossa presença. De facto, da vossa intervenção e dos esclarecimentos que foram dando, há aqui dois fatores que são claros e que, no fundo, resumem o problema que estamos aqui a discutir hoje, que tem a ver com a gestão integrada do território e com a viabilidade económica. São os dois grandes pontos que eu resumo daqui. Ao que cresce o despovoamento, que pode-se discutir se é causa ou se é consequência, eu acho que é as duas coisas, e isto tudo faz com que este problema seja agravado e ao que cresce também. O problema é vermos concretizadas no terreno muitas medidas que foram sendo anunciadas e que muitas vezes não saem do papel ou são mal implementadas. E isto tudo redunda em que, novamente, em 2025, vimos um nível de área ardida bastante elevada, de cerca de 270 mil hectares e de cerca de 8 mil incêndios rurais. Olhando para os últimos anos, reparamos que não se trata de uma anomalia, acaba por ser um ciclo. Em 2017 tivemos valores históricos, depois de um grande fogo normalmente os níveis baixam, também diminui a atenção política, no verão discutem-se os incêndios, no inverno discutem-se as cheias e acaba por isto ir-se arrastando e o que é verdade, e já não me lembro se foi o senhor que referiu, a verdade é que em 2025 voltamos a ter um patamar bastante elevado e estamos claramente, não é num acaso, é num problema estrutural que está relacionado com os fatores que eu referi e que os senhores também referiram. Também sabemos, e também referiu isso na sua intervenção, que temos um problema montante, dado que a maioria das ignições tem origem humana, seja ela qual for, seja criminosa, seja negligência, seja o que for. Aliás, de acordo com o relatório preliminar da AGIF 2025, aponta para cerca de 98%. Isto é extremamente relevante e o que faz com que, muitas vezes, as causas naturais que são referidas para muita coisa representam uma fatia bastante residual. Isto explica parte, não explica tudo, porque há países com percentagens semelhantes ou comparáveis de ignições humanas e que, teoricamente, arderiam da mesma forma que Portugal e a verdade é que isso não acontece. A diferença está, voltamos ao mesmo ponto, à gestão do território, como está organizado e gerido, e à viabilidade económica do mesmo. Temos, como também referia, um território altamente fragmentado, com milhares de pequenas parcelas, com alguns não sabemos os proprietários, outros são ausentes pelas razões também que referiu da questão, voltamos à viabilidade económica, e uma enorme dificuldade em criar uma escala para fazer essa gestão. Aliás, em muitos concelhos do interior sabemos que mais de metade dos territórios não sabemos que, das propriedades não sabemos a quem é que pertencem. E por isso isto torna essa gestão também bastante complicada. E sem uma gestão agregada é difícil a prevenção estrutural porque vai ficar sempre, de certa forma, incompleta. E, como referíamos, temos um despovoamento persistente e menos população significa também menos atividade económica, menos ocupação de território, menos vigilância informal, menos limpeza regular, menos pressão positiva e sabemos que quando não há gente acumula-se combustível, onde há combustível há risco. Como também já foi aqui referido, nos últimos meses foi apresentado o plano do Governo para a intervenção na floresta, o tal Floresta 2050, que tem uma virtude, que é olhar a longo prazo, estamos a falar de um horizonte até 2050, porque estas coisas têm que ser pensadas também a longo prazo. É recente, é impossível fazer alguma avaliação neste momento. O risco aqui é também, mais uma vez, não passar da fase das intenções e de uma execução no terreno limitada ou que não corresponde aos objetivos. Por isso, o diagnóstico, já vimos, e isto acho que será comum a quase todas as forças políticas, é mais ou menos unânime, independentemente de onde, para onde apontarmos. A questão é o que é que falta fazer para resolver. Ainda há pouco referiu que era bom termos uma varinha de condão e ter a solução mágica que não temos. Temos alguns caminhos. Aliás, e quando eu falava das coisas que não saem do papel, no vosso pedido de audiência tinha uma frase que eu tirei, que é que desde 2007 que apresentam propostas e algumas são mal implementadas no terreno ou são mal geridas, que acaba por ser um pouco o que eu referia. O que significa que não só temos um problema estrutural, mas também temos um problema de vontade e execução política. Quando falamos da ordenação da floresta, parece uma coisa um bocado sonhadora e etérea, mas o que é verdade, ainda esta comissão teve há umas semanas em Boticas, bem sei que a realidade é um bocadinho diferente, e houve lá um momento que eu acho que é bastante elucidativo, que estávamos lá num cabeço, e olhávamos e víamos de um lado um baldio ordenado e do outro o baldio que não estava ainda ordenado. E via-se bem a diferença e o impacto que isso tem no território e potencialmente a eficácia que vai ter na prevenção desta questão dos incêndios. Bem sem que os baldios é diferente, aqui era preciso criar quase esta uniformidade, este terreno integrado para podermos gerir dessa forma. E por isso colocava-vos algumas questões, algumas que acabou de referir há pouco, que é das propostas que apresentaram nos últimos tempos e daquelas que preconizam, quais são aquelas que poderiam ser mais eficazes no terreno para resolver o problema. Na questão da posse e uso de terra, falou do Banco de Terras, não sei se considera ainda que esse será o modelo mais realista para transformar esta dispersão de propriedades numa coisa integrada que permita essa gestão conjunta. Terceiro, falámos também do pastoreio extensivo, que em muitas zonas está a desaparecer, que condições concretas considera para que possa ser economicamente viável e possivelmente não será aquela que referiu das ovelhas que estão lá só para se ver, porque é uma viabilidade económica também, na verdade, mas penso que será um pouco mais longe. Temos também uma questão que referiu que eu acho interessante, que é a diferença entre norte e sul e da floresta a norte e a sul e das manchas contínuas que há muito mais a norte e a questão das monoculturas. Como é que vem esse tema e como é que se pode promover uma diversificação garantindo ao mesmo tempo também a viabilidade económica? E, por fim, se tivessem que apontar uma única prioridade para os próximos 2 anos, qual era aquela que pensam que faria mais diferença no terreno? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Presidente Luís Saldanha Miranda, para responder, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas questões, pela intervenção. Para nós o nome não é um problema, não é? Para a questão, portanto, se banco de terras ou outro nome qualquer que queiram dizer, para nós não é um problema. Às vezes, estou a dizer isto porque já houve situações no passado em que às vezes os nomes têm significado, logicamente. Portanto, para nós, portanto, não é banco de terras, pode ser outra coisa qualquer, portanto... O que é preciso é que haja uma entidade que seja, faça gestão integrada do território, isso é que é importante. E quando deu aí o exemplo, podia dizer o seguinte, eu digo muitas vezes que em Portugal temos as pessoas erradas nos sítios certos. que é um problema que nós temos. Pelos vistos, nesses dois baldios que foi visitou, tinha uma pessoa certa no sítio certo e tinha a pessoa errada no sítio errado, portanto, no sítio certo. Portanto, ou seja, pelo visto, haveria um baldio que era bem gerido e estava bem organizado, e o outro lado, portanto, não estava bem gerido ou bem organizado. Quer dizer, que não tinha a ver com a questão de ser um baldio ou não ser baldio. Tinha a ver com a forma como esse mesmo baldio era ou não era gerido, portanto, pelas pessoas que lá têm. Esse é o primeiro ponto que é importante, a questão da gestão é sempre muito importante para isso. Portanto, a questão, se queria, respondendo de certa forma quase ao final, é a forma como o território é gerido. Isso é que é importante. Portanto, por isso eu disse, é necessário que haja uma estrutura que gira o território, pronto, não é? E que as pessoas aceitem que ele possa ser gerido por aquela entidade. Porque é o seguinte, muitas terras estão abandonadas e não têm qualquer valor comercial. Mas se aparecer lá alguém que venha de uma zona urbana, aquela terra, de repente, aquele bocado de terra tem um valor que quadruplica ou que triplica. Portanto, gasta de repente aquilo, ganharam euro milhões com aquilo que lá está. Por isso é que quando nós defendíamos que isto era importante, o envolvimento das autarquias, porque nós sempre defendemos que mesmo na gestão do Banco de Terras, a propriedade continuava a ser da pessoa. Ponto, era importante isto. Não ia haver uma nacionalização, uma expropriação daquela propriedade para alguém, porque eu continuo a achar que há donos desconhecidos. Portanto, não há terras sem dono. São coisas completamente distintas. Pronto. E se aquele espaço for gerido por uma organização, digamos, idónea, quando falo idónea, poderá ser autarquia, junta de freguesia, outra coisa qualquer, sabendo que a propriedade continuará a ser que é o próprio legítimo dono, porque eu não sei se, penso que o senhor deputado conhecerá, mas nós somos muito afetivos, não é? Portanto, penso eu que os portugueses, acho eu, somos muito afetivos, não conheço os outros dessa forma. Mas digo, bem, eu não vendo, depois de eu morrer, se os meus filhos quiserem que vendam. Portanto, há muitas coisas relacionadas com isso. E muitos filhos, eu não vendo porque era do meu avô, e o meu filho se quiser que venda. Isto vai perpetuando com que as coisas, portanto, e se não houver casamento entre as pessoas, não é? Porque haver uma apropriação, portanto, este emparcelamento por via do casamento, as coisas vão continuar exatamente na mesma forma. Pronto, isso é que é muito importante isso. Portanto, voltando à questão, é muito importante a questão do território. Portanto, a questão é essa, que, como é que, qual é a estrutura? Não sei, nós achávamos que o envolvimento das autarquias, novamente, os próprios politécnicos. Porque quando nós pensamos na questão dos bancos de terras, posso lhe dizer que é o seguinte. É uma coisa muito estranha para nós. Sabemos que Portugal tem o agricultor com idade mais elevada, o problema da renovação geracional existe em toda a Europa, e o jovem agricultor é quase uma falência, acho que, da Europa, porque quando a União Europeia vem propor agora os outros agricultores, quer dizer que os jovens agricultores já não servem. Portanto, e nós temos uma representação permanente em Bruxelas, temos muito envolvidos nos grupos de diálogo, portanto, e sabemos como é que a discussão se foi feita sobre isto. Posso dizer até o contrário, quando nós falámos sobre este assunto do território, foi interessante, que um grupo parlamentar europeu estava muito preocupado com os fundos de investimento, porque em algumas zonas da Europa não sabiam quem que era a questão daquele território, quem é que pertencia. Isso podia ser um problema de caráter de segurança, alimentar e não só. E foi interessante, porque nunca penso, não tinha nunca tido a percepção desta abordagem, deste que podia ser um problema ou não, mas há alguém que pensou sobre isto. Quer dizer, o território é fundamental, digamos, para uma nação e, digamos, para a própria viabilidade e para a própria segurança alimentar. Portanto, o que eu dizia, é impressionante a quantidade de jovens que saem das escolas politécnicas e das escolas de universidades e não se instalam. E não se instalam porque não têm terra. E o acesso à terra é um problema. Não é só um problema só cá, que existe, não existe só em português, não é um problema só português. E este emparcelamento, a entrega das terras a uma entidade, eu vou para aqui entrar, idónea, em que possa fazer a gestão do território. Porque não, se calhar fazer eucalipto, porque não, se calhar fazer também eucalipto, mas também fazer arroz, ou se calhar fazer eucalipto, se calhar a sinergética, se não, se também fazer exatamente com áreas de outras formas de produção mais sustentáveis, em que haja, como dizia aqui há bocado o meu colega Carlos, em que possa haver a questão da lã e do queijo. Portanto, é isto que acho que nós pensamos sempre de uma forma a curto prazo. Apesar de estarmos a falar em 25 anos, não é? 20, 50 ou 25 anos, os ciclos políticos serão mais longos ou mais curtos, portanto, poderá não ser este tempo, e sim temos a questão de intervenção. Se tivermos só 3 ou 4 meses para intervir na floresta, estes 25 anos são capazes de ser só 5 anos, se calhar ou 6 anos tínhamos em termos de intervenção efetiva na floresta, e que acaba por condicionar tudo aquilo que estamos aqui a falar.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nossos convidados. Se me é permitido, queria dar duas notas prévias nesta audição. A primeira tem a ver com as vítimas destas tempestades, deste rios atmosféricos e dos prejuízos que têm causado. Ainda hoje de manhã visitei Alcácer do Sal e vi bem a aflição em que as pessoas ainda estão a viver e o quanto isso deve nos consternar e obrigar, naturalmente, a ter um olhar diferente para estas catástrofes, e é porque se aplica também aqui a questão das catástrofes, que irá falar em seguida. E, naturalmente, a outra nota prévia tem a ver com a primeira reunião que temos depois da eleição de Sua Excelência o Presidente da República, que foi eleito no dia 8, com mais de 3 milhões de votos dos portugueses, e que, naturalmente, também se insere aqui nesta audição, porque ele também se intitulou sempre como um homem do interior, um homem que nunca esqueceu as suas origens e quis investir no interior, foi resiliente e aplicou em ficar no território. Depois destas duas notas prévias, queria felicitar o Sr. Presidente da República eleito, Dr. António José Seguro, queria naturalmente felicitar aqui a Associação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural e também reconhecer a coragem que tem em ficar no território, quem insiste em ficar no território, quem insiste em falar do futuro do mundo rural, quem insiste efetivamente em ficar lá exposto às intempéries, sejam elas os incêndios, sejam naturalmente também, como temos este ano, o flagelo das chuvas. Mas hoje, e o pedido daqui da audição falava naturalmente de incêndios, mas nós não podemos separar o fogo com as tempestades que temos vivido nestes últimos dias, quer seja a Cristine, quer seja o Leonardo, que este vento extremo, são cheias súbitas, infraestruturas destruídas, estufas no chão, pomares inundados, muitos acessos cortados. Esta é a realidade que temos do nosso Portugal de hoje, e muito se deve, e porque temos pessoas para recuperar esse interior, porque efetivamente o temos, um território que está exposto. E um Estado, como aqui foi dito e que reitero, um Estado que continua desviado das situações e das preocupações do interior. E aquilo que queremos não é um anúncio político, é efetivamente haver uma resposta estrutural para responder e resolver o problema do interior. Se, no caso dos incêndios, temos um diagnóstico que é conhecido. É as falhas na prevenção, todos os anos voltamos aqui a falar delas, depois vamos falar da execução lenta dos apoios, a burocracia, porque alguém quer investir, não ter acesso à terra. Depois falamos, como já foi aqui também aflorado, a gestão florestal, tudo tratado como um dossiê secundário, foi. E como é que colocamos efetivamente jovens agricultores para evitar esta barreira contra o abandono, contra esta acumulação de combustível, contra esse país que metade morre e metade começa a ter problemas de crescimento, que é naturalmente o litoral. Por isso, e a face disto, é urgente mudar de paradigma. E aquilo que quero aqui pôr é passar mesmo, e que temos que ficar aqui definido, e por isso as questões que vou colocar têm a ver com isso, é passar de uma lógica de uma indemnização pontual para uma lógica de resiliência, com investimento realmente em infraestruturas agrícolas mais robustas, com drenagem, com permissão dos solos, e que, reforçado de uma forma clara, o papel público. Tem que haver um papel público diferente para quem vive em determinadas regiões do que quem vive só noutras regiões do país, como aqui foi aflorado. O país não é todo igual. E esta partilha deste risco climático, haver aqui realmente um fundo de catástrofes, um fundo que tenha a ver com a questão dos seguros, uma forte componente pública, umas linhas de crédito de emergências que estejam já previamente destinadas, que sejam rápidas, que sejam céleres, que tenham juros naturalmente ao custo reduzido, ou zero, mas que tudo isto não seja pontual em cada vez que há uma intempérie. Sempre tem que ser o contrário, a lógica, temos que inverter. Sempre que há intempéries, está aqui o quadro de respostas que está previamente definido. Senão andamos sempre a ver quem é que é melhor, quem grita mais alto, que apresenta mais propostas. E é para garantir esta execução de uma forma simplificada, real, em resolver os procedimentos, real nos procedimentos para resolver os problemas das pessoas, e que não seja aquilo que temos sempre, que é um labirinto burocrático, e que não há aqui uma confiança, uma estabilidade entre as vítimas, entre os agricultores, entre os jovens agricultores, para que venham para o futuro, e o próprio Estado. Por isso, e por muito do que já aqui foi aflorado, tenho três questões muito, muito, muito breves para vossas excelências, que nos ajudem a responder aqui para também a nossa atuação enquanto membros desta Comissão, enquanto deputados da Nação. Por isso, e até dado o caráter já prolongado que esta audiência tinha sido feita, é efetivamente se sentiram, e na sequência dos incêndios, que é esse o propósito, e das tempestades recentes, se houve aqui alguma mudança real na rapidez e na simplicidade dos apoios, ou continua-se a deparar com o mesmo bloqueio burocrático do país? Então só uma nota que ainda hoje foi resolvido, e que é oportuno e é entre parênteses. Alcácer do Sal, vítima das cheias que foi aqui aflorado. Duas farmácias ficaram inundadas sem capacidade de dar resposta. Ainda estavam hoje, estava o Sr. Presidente da Câmara a resolver com o Sr. Ministro da Saúde, para conseguirem que o Infarmed licenciasse um espaço alternativo onde pudessem vender medicamentos. E para isso exigiam uma malha burocrática de plantas de instalação, etc, etc. Estamos a falar de duas farmácias que estão fechadas. Teve que levar à intervenção direta destes dois responsáveis políticos, felizmente parece que ultrapassada, uma coisa tão simples como é um novo posto de farmácia. Mas isto é a burocracia que temos. Segunda questão, é oportuna. Os critérios atuais para a reposição do potencial produtivo e para os apoios pós-catástrofes estão a chegar efetivamente aos jovens agricultores e às pequenas explorações, ou deixam demasiadas situações de fora continuadamente? Três, por último. Que medidas prioritárias ao nível dos seguros, que tem sido aqui até muito aflorado nesta e em muitas outras comissões, do Fundo de Catástrofes e da Adaptação das Explorações, que consideram essenciais para que os jovens agricultores possam continuar a ser um pilar da coesão social, em vez de vítimas recorrentes de cada novo verão de fogo ou de cada inverno de tempestades? Efetivamente, é importante para nós ouvir a vossa opinião nestas três questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente, na direção, Luís Saldanha. Ao Carlos Franco, faz favor para responder.
Tentando aqui responder de forma abrangente ao conjunto de questões que agradeço. Eu não gosto de fazer críticas ou reparos a um governo em particular, ou uma força política em particular, face àquilo que normalmente são as execuções políticas. Eu penso que normalmente todos os eleitos, sejam de que partido que for, desde uma ponta à outra, o seu principal interesse é o interesse nacional e que as coisas corram bem na governação e na implementação das diferentes políticas. Obviamente, cada um tem a sua forma de chegar lá, todos tentam o seu melhor e muitas das vezes as coisas não funcionam. Mas não funcionam por vontade de cada um deles. Eu gosto de separar o que é o Estado e o que é o Governo. Porque os governos passam e o Estado continua. O Estado português já tem 900 anos, independente das formas de governo. E faço sempre aqui uma reflexão que é, para muitos de nós, lembrar-nos de uma série britânica de grande sucesso, que era o Yes Minister e o Yes Prime Minister, em que os ministros e os governantes realmente não mandavam nada. E havia um Sir Humphrey, que era esse da administração pública, que verdadeiramente mexia os corduinhos e fazia as coisas andarem ou não andarem. Neste caso, não andavam porque o interesse era que tudo ficasse na mesma. Ora, muitos dos problemas que nós verificamos, e há pouco referia a questão das ajudas e às catástrofes que têm havido, ainda há pouco, antes de vir para cá, estava a falar com os produtores que me diziam que ainda tinham ajudas de 25 dos incêndios e disso tudo para receber. Como certamente, infelizmente, destes problemas que estamos a ter agora, daqui por um ano se calhar ainda vai haver pessoas que não receberam deste. Não tem a ver com o governo propriamente dito ou com os deputados da maioria, não tem a ver com a máquina do Estado. E quando há pouco o meu colega falava das pessoas certas nos sítios certos, não é necessariamente nos governos ou na Assembleia, é os executores quem realmente faz as coisas. E a exigência que se consegue pôr sobre a própria administração pública e os meios que se dota à administração pública, porque isso também é muito importante, ou seja, nós não podemos esvaziar a administração pública e depois pedir grande coisa. Se nós tirarmos o motor de um Ferrari e metermos lá o motor de um Mini, não podemos continuar à espera que o Ferrari desenvolva da mesma maneira. E, portanto, isso é extremamente importante. Quanto às questões ligadas ao rendimento, eu faço outra vez as palavras com que há pouco falei, é uma questão de mercado. Quem é que beneficia dos mercados desregulados e em que funciona quase a lei da selva? Normalmente é o comprador, é o empresário que compra mais barato, é o empresário que tem mão de obra mais escravizada. Aqui na floresta é mais ou menos a mesma coisa. Quem beneficia com o estado de floresta em que está é quem compra a madeira e produz a pasta de papel. Vamos ser claros. Eu não represento nenhuma indústria nem a pasta de papel, portanto estou à vontade para isso, mas para eles é melhor comprar a madeira mais barata do que mais cara. A madeira teria que ser mais cara se o território fosse mais ordenado, se tivesse que haver mais investimento na gestão da propriedade. Portanto, enquanto não se resolver este problema, o mesmo se passa com os agricultores. O problema dos agricultores, muitas vezes, ao nível do rendimento, nós não queremos mais ajudas, queremos melhor preço. E o preço está na relação da cadeia de produção. E na floresta é a mesma coisa. Portanto, se nós queremos que a floresta seja mais bem tratada, o produtor florestal tem que vender melhor a madeira, que é para poder ter faixas de contenção, fazer a limpeza da floresta de outra maneira, ter esses custos, assumir esses custos, e depois ter a madeira mais bem paga. Se isso não acontecer, não vamos ter solução. Era só o comentário que fazia às questões levantadas. Obrigado.
Muito obrigado. E vamos passar agora para o Sr. Deputado e também Vice-Presidente desta Comissão, Mário Amorim Lopes, da IEL, para colocar as suas questões. Até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e os senhores deputados e também aqui aos representantes da Confederação dos Jovens Agricultores. Eu não ia fazer nenhum ponto prévio, mas depois da intervenção aqui do meu colega Pedro do Carmo, vou ter de fazer esse ponto prévio, porque o Sr. Deputado, não me refiro especificamente ao Sr. Deputado Pedro Carmo, que eu sei que no caso particular dele não se aplica, mas disse que o agora eleito Presidente da República, António José Seguro, que conhecia muito bem, nunca esqueceu as suas terras. É verdade, ele nunca esqueceu as suas terras. Quem se esqueceu dele durante muito tempo foi o Partido Socialista. Não é o caso do Sr. Deputado Pedro do Carmo, não é o caso, bem sei, do Sr. Deputado Pedro do Carmo, mas é o caso, sim, de muitos colegas seus do Partido Socialista. De resto, já agora também... O Sr. Deputado ficava aqui a tarde toda a dar exemplos de pessoas do Partido Socialista que demoraram muito tempo a apoiar António José Seguro. Relativamente à questão que testemunhou das duas farmácias que não conseguiram encontrar um espaço e que conseguiram resolver o problema porque o Infarmed e o Ministro da Saúde foi lá e atribuiu isso e bem a um grande novelo, uma grande malha burocrática que existe em Portugal, estamos completamente de acordo. A pergunta retórica que eu deixo é quem é que criou essa malha burocrática que de facto inferniza a vida a toda a gente. Mas indo ao ponto que nos convoca aqui a esta reunião, o abandono da floresta é obviamente multifatorial, não depende apenas de um só fator. Eu creio que os senhores representantes da Confederação já aludiram aos principais pontos. Antes de mais, os agricultores eram, já não são tanto, infelizmente, mas eram os grandes gestores florestais e do território português, e por força do abandono da profissão, isso levou ao abandono também dos territórios que foram deixados ao abandono passo o pleonasmo. E o motivo deve, sem dúvida alguma, à valorização económica, ou no caso, à falta de valorização económica. E deu um exemplo, embora eu discorde da leitura que faz desse exemplo, da indústria da celulose, porque eu acho que a indústria da celulose é um bom exemplo de gestão florestal bem feita, com uma cadeia de valor verticalizada em que não há incêndios. Porquê? Porque não há incentivo a que haja incêndios. De facto, quem gere o amplo território de florestal da indústria da celulose tem o incentivo económico a que a sua produção não arda, porque obviamente isso teria implicações económicas para os próprios. Portanto, eu creio que esse diagnóstico está bem feito. Onde é que, ou o que é que falta acrescentar também? É que um dos grandes principais motivos para esta desvalorização económica, ou esta falta de valorização económica, ou abandono do interior, tem que ver com, nem são más, são péssimas políticas de coesão territorial desde os tempos do Marquês de Pombal. A lógica, numa perspectiva de economia regional e urbana, aquilo que se fez foi facilitar o acesso a Porto e Lisboa. Para muitos governantes que nos trouxeram até aqui, a visão que eles têm de coesão territorial é uma autoestrada que acelera o percurso ao Porto ou então a Lisboa. E nós sabemos que isso faz o efeito oposto. Cria um magneto que faz com que as pessoas precisamente se deslocalizem do interior para o litoral, onde têm mais oportunidades. E estar no interior não é nenhuma fatalidade. Madrid está no centro do nada e não está mal de todo. Ou seja, não é propriamente a localização geográfica que é aqui um fado ou uma âncora que pesa sobre o interior, é sim a falta de visão que houve para esses territórios. Porque aquilo que é necessário fazer é desenvolver esses territórios para que as pessoas queiram viver lá, fixar-se lá, e para isso têm de ter oportunidades e têm de ter oportunidades económicas precisamente para estar. Portanto, houve claramente uma falha que não é de agora, não estou a culpar ninguém em particular, do ponto de vista da coesão territorial ou das políticas públicas de coesão territorial, que não conseguiram qualquer coesão territorial. E um bom exemplo disso, ou um outro exemplo disso, olhar para o caso de Bragança, que está a 100 km de um TGV, mas não é um TGV português, é um TGV espanhol. E, portanto, a verdade é que eu sonho 110 km de um TGV espanhol. E, portanto, na verdade, está mais próximo, olhando para a Espanha, de desenvolvimento económico, do que olhando para Portugal. E isto é, sem dúvida alguma, lamentável, e é um reflexo da forma como nós encaramos as políticas de coesão territorial. Agora, tentando falar de soluções, também foi feito o diagnóstico com que todos concordamos, a questão dos minifúndios a norte, da falta de emparcelamento, de pequenas bolsas e propriedades, a maior parte dos quais nem a um hectare chegam, às heranças indivisas, nós sabemos tudo isto. A questão é que instrumentos é que devemos usar para os resolver. No nosso entendimento, há aqui alguns instrumentos que podem ser usados. O exemplo alemão é um bom exemplo. Por exemplo, as taxas de juros bonificadas para o caso de partilhas, de haver um irmão ou um familiar que queira adquirir todas as propriedades e, portanto, o Estado dá um incentivo a que ele tenha a capacidade económica para o fazer. Isso promove o agrupamento e o emparcelamento de terras. Depois, criar condições económicas diferenciadas no interior. Nós não podemos continuar a tratar o que é diferente de forma igual. Não podemos aplicar um critério igualitário, temos de aplicar um critério de equidade. E, portanto, a zona do interior tem que ter um tratamento diferenciado, pode e deve ser uma zona económica especial, com condições fiscais que sejam mais atrativas relativamente ao litoral. O litoral já não precisa de ajuda nenhuma. Mas o interior, de facto, precisa. E é preciso criar esses incentivos económicos a que haja a fixação e que haja a valorização económica, porque a valorização económica não vai cair do céu. É necessário criá-la em toda a cadeia de valor. E nós também não podemos olhar apenas para aquilo que é o final da cadeia de valor e achar que apenas são eles que estão a apropriar-se da margem toda e que depois isso se repercute ao longo da cadeia e são os produtores que são mal pagos. Não, o problema está em toda a cadeia de valor. Se não houver mais valor acrescentado no final da cadeia de valor, vai haver menos valor para pagar ao longo da cadeia de valor. E, portanto, para concluir, nós somos capazes, e para concluir, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, mas eu estou de costas para aqui, para o cronómetro, não consigo controlar o tempo. Para concluir, é muito importante criar estes incentivos económicos, e já agora mesmo só para terminar, equacionar uma discussão sobre um imposto sobre a terra, o Land Value Tax, que cria o incentivo, ou no caso o desincentivo, a ter o terreno parado e que ele possa ser alocado a trabalho mais produtivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. E o Sr. Presidente da Direção, Luís Saldanha Miranda, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu ia já começar, portanto, eu ia começar exatamente pelo fim. Eu esqueci-me de dizer há bocado, quando nós propusemos o Banco de Terras, exatamente era um incentivo fiscal. Até na altura até dizíamos que poderia haver um ganho até perto de 1.500 milhões de euros, portanto aquilo era entre 50 euros a 100 euros, digamos, portanto, de imposto por hectare. Era que dizia, ou tratava, ou vendia, ou pagava. Pronto, de certa forma era isso. Portanto, o problema é cobrar a quem, não é? Portanto, cobrar a quem, se não sabe quem é que há de cobrar, se não conhece quem é que é o território, fica difícil de cobrar. Quando é na altura de cobrar, ninguém é dono de nada. Quando é para receber, aparecem todos. Quando é para pagar, portanto, para cobrar, é um pouco mais difícil. Mas nós preconizávamos exatamente isso. Portanto, o nosso incentivo era um incentivo por via fiscal. Pronto, era um pouco isso. A questão de eu há bocado não queria só também aproveitar as palavras do Sr. Deputado Pedro do Carmo. Portanto, nós também somos solidários, temos com as, logicamente, até fizemos um documento sobre isso, sobre as vítimas destas intempéries. E também respondendo um pouco à sua questão, eu lembro-me muito bem das intempéries de 2009. Eu sou de Torres Vedras, portanto, e a questão das estufas que eu vali, e sei o que é o processo de simplificação. Era um processo de simplificação que envolvia, neste caso, envolveu a Caixa de Crédito Agrícola Local, em que fez com que realmente em pouco tempo tudo aquilo que tinha sido, de certa forma, afetado, tivesse havido uma reposição, digamos, do potencial, sem haver muitos processos, digamos, complicados burocráticos, que são necessários. Por mais que a gente diga mal da burocracia, é necessária, porque isto, às vezes, as coisas são como são, e precisa criar uma questão de equidade. Em relação ao interior, também era muito importante. É verdade que o interior deve ser diferenciado, porque realmente faz algum sentido, porque é diferente, mas também era importante, se calhar, que o interior também tivesse uma representatividade diferente. Como a representação é feita por via pelo número de pessoas que tem, o que nós vimos é que o interior tem cada vez menos deputados, tem cada vez menos deputados e menos representação. Portanto, o que é certo é que, de certa forma, nós, todos nós queixamos, pois no fim ninguém altera nada a lógica da repartição, portanto, representativa dos deputados. Portanto, não é? Qualquer dia não tem ninguém. Pronto, é o que é. Mas também era importante, se calhar por via da própria Assembleia, se calhar tentar, não sei como, portanto, podia discutir sobre isto. A questão do território, sinto, senhora, é verdade, concordamos todos. É verdade, também Bragança tem muita dinâmica, porque também tem um politécnico muito dinâmico. E grande parte dos alunos que lá estão nem sequer são alunos que são de Bragança. Portanto, são alunos que vêm de outras zonas que acabam de criar emprego e fixam-se. Há muitas pessoas que se calhar conhecem, eu, aliás, conheço alguns casos de continentais, que temos de chamar assim, que foram estudar para os Açores e ficaram lá. Pronto. Há muitas pessoas que estavam, se calhar, tanto daqui foram estudar para o Algarve, ficaram no Algarve a trabalhar e construíram lá a família. Pronto, a questão é haver serviços e haver estruturas que possam lá ficar, tem um custo. Quer dizer, mas temos que saber, ter um território tem um custo. Porque senão pedimos aos espanhóis para virem cá fazer, portanto, o serviço junto à fronteira, seria mais barato. Portanto, não é por isso. É um território que tem um custo. E é preciso sabermos se estamos disponíveis ou não para pagar esse custo que está associado. A questão, é verdade, da pasta de papel, ou seja, da floresta, infelizmente, não é o facto de se ganhar mais, não quer dizer que haja uma redistribuição mais equitativa do dinheiro. Isso não existe. Portanto, não é bom, a não ser que seja por via... Aliás, portanto, nem sequer há uma questão, às vezes administrativa, nem sequer se gosta, mas é assim. Portanto, e agora uma coisa à parte, que nem sequer tem a ver com isto, preocupa-nos um pouco, a tal verticalização que existe hoje em dia nas grandes superfícies, começam já a ter na distribuição, já têm produção, já têm estruturas intermédias, já têm a venda, não parece que isso seja uma boa forma de funcionar no mercado. Em alguns países mesmo, nos Estados Unidos, quando há demasiado, quando o monopólio, portanto, quando o mercado é um mercado, não tem problemas de intervir e desfazer-se mesmo o monopólio que existe por parte das próprias grandes empresas. Portanto, pronto, estou a questão, se loss, mas podemos da mesma forma. Portanto, se puderem comprar mais barato, não vão pagar mais caro. Portanto, o objetivo deles é a remuneração do capital. Portanto, não é a questão, não é pagar, digamos, aos seus fornecedores. Devia ser, portanto, porque uma coisa é certa, se nós não tivermos também produtores, também não temos também matéria-prima também para depois podermos, portanto, fazer o nosso negócio.
Para concluir?
Pronto, acho que não tinha mais nada para dizer em relação a isto.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados e, tentando respeitar o meu limite temporal, dizer apenas que concordo com muito do que foi dito e nem sequer tenho problemas em concordar com o grupo parlamentar do PSD quando apresentou esta recente proposta do Governo para o pastoreio. 3 milhões de euros anuais, pelo menos durante 5 anos, parece-nos uma boa proposta. Esperemos 30 milhões, peço desculpa, durante 5 anos, pelo menos, parece-nos uma boa proposta. Até porque, como foi notícia, julgo que no Expresso, há umas semanas, o setor da lã em Portugal está por um fio, julgo que foi mesmo o título utilizado, porque está mesmo, estamos a enterrar, não sabemos o que fazer com ela, não há sítios sequer onde lavar a lã em Portugal, um recurso natural que poderíamos estar a valorizar muito mais do que acontece. E eu não podia estar mais de acordo quando falam do problema do despovoamento, e eu que nem sequer venho propriamente do interior, eu venho ainda do distrito do Porto, da Amarante, mas uma cidade que tem perdido população, ao ponto, nas recentes eleições autárquicas, termos menos 2 vereadores do que nas anteriores, precisamente porque perdemos população, por isso concordo. Isso reflete-se não só no número de vereadores, mas depois, posteriormente, também no número de deputados que aqui representam estes territórios que têm vindo a perder população por muitas razões. E é por isso que sim, nós também concordamos com estas políticas de discriminação positiva, propusemos em sede de Orçamento de Estado uma espécie de rendimento básico para a coesão territorial, que foi infelizmente chumbado com condições, para que quem se fixasse no interior, para coisas como o pastoreio, para este tipo de atividades de valorização que os permitissem fixar-se ou mover-se para o interior, existisse. Acredito que essa discriminação positiva é também importante. E depois há aqui uma série de preocupações que também partilhamos convosco. Desde logo, uma questão que se prende com o risco da concentração, até da gestão florestal, da gestão agrícola, em cada vez menos mãos. Nós sabemos que Portugal aqui também é muito diferente, o norte e o sul são muito diferentes nesse sentido, mas aqui há uns meses, já há, se calhar há uns anos, logo no início da minha função enquanto deputado, recebi um e-mail de uma senhora
que dizia algo como: eu herdei um pequeno... Ela morava aqui na zona de Lisboa, julgo em Sintra. Herdei um terreno, alguns no Minho, ando há sei lá quantos anos para o tentar vender, ninguém me quer comprar, eu até o ofereceria de bom grado, legislem, façam alguma coisa para que eu consiga ver-me livre deste terreno. Eu acredito que em muitos casos isto acontece. Portanto, há esses exemplos que deu em que realmente se passa a haver uma valorização exponencial, porque também não pode ser uma pequena valorização, mas de um dia para o outro os proprietários podem aparecer, mas há todos os outros casos de proprietários quase apesar da sua própria vontade, porque há esses casos de família, esses casos de paixão e de ligação ao terreno de não querer vender quando é herdado, mas há outros em que as pessoas são quase obrigadas a manter a posse de um terreno que não conseguem limpar, que não conseguem valorizar, façam o que fizerem. Portanto, nós também aí apresentámos propostas, não vale a pena discuti-las aqui hoje, mas uma primeira pergunta em relação a isto, até porque falámos da gestão dos baldios, eu tenho visitado bastantes baldios com muito boa gestão, com muito boas práticas, que acho que podem ser replicadas a nível nacional, mas a questão aqui é que esta questão da fragmentação de propriedade que nos preocupa, como é que nós também não podemos estar preocupados com uma concentração na mão de grandes empresas, nomeadamente as celuloses, e o que isso implica para o próprio território? Imagino que da vossa parte também já tenham pensado nesta questão, e no fundo é como é que nós podemos garantir que os pequenos proprietários podem continuar a sê-lo e têm daí a sustentabilidade financeira. Nós acreditamos, por exemplo, que as organizações, as OPFs, as organizações de produtores florestais podem ser um bom exemplo e as que existem são bons exemplos, mas o Estado se calhar tem também de ajudar a que as OPFs sejam práticas, sejam fáceis, de fácil acesso e de fácil pertença, para que os próprios pequenos produtores florestais possam aí ver uma vantagem e querer eles próprios associarem-se em OPF. Depois, uma última pergunta, porque eu tinha prometido tentar ser fiel ao tempo, que se prende com incentivos fiscais, qual é a vossa opinião, para quem cultiva terras atualmente abandonadas e que passe a cultivá-las em regimes, sejam eles biológicos ou de exploração extensiva, para que esteja também de acordo com aquilo que são as metas e os objetivos ambientais do nosso país, porque na nossa perspectiva a prática agrícola não pode estar desligada das políticas ambientais e, como nós temos reiteradamente dito, os agricultores não são inimigos do meio ambiente, pelo contrário, eles são a primeira linha, são a linha da frente da preservação do território e do meio ambiente, caso as condições lhes sejam dadas para tal. Portanto, gostaria também de perceber da vossa parte o que é que pensam em relação a isto e que tipo de políticas, como é que nós, deputados, poderíamos ajudar a fomentar isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Direção, Luís Miranda, faz favor.
Era aquilo que eu dizia há bocado. Há muitas pessoas que querem ser proprietárias e não querem ser agricultores. Portanto, isso aí e tem todo o direito de ser, e até uma questão quase afetiva, tínhamos o próprio território. Nós verificámos, quando foi a crise pós-2011, em que houve um acréscimo muito significativo de jovens agricultores, portanto, que apareceram de repente, porque foram muitos que não tinham alternativa, tendo em conta a contingência, portanto, que houve de mercado, e que viram nas suas terras dos avós, onde na sua infância, portanto, tinham para lá, portanto, houve um retorno à terra, de certa forma, portanto, foi conjuntural, portanto, não foi uma coisa estrutural, infelizmente, foi conjuntural, acabaram por voltar às suas terras e montaram negócios, seja a nível do azeite, seja a nível do agroturismo, seja outra coisa qualquer, portanto perfeitamente possível, portanto, de fazer, portanto. O Banco de Terras, de certa forma, volto a dizer, ou o nome que quiserem dar, portanto, esta estrutura, de certa forma, poderia exatamente resolver esta questão. Portanto, as pessoas continuavam a ter, são posse do seu território, até podem ficar, se quiserem, até com as próprias casas, e o terreno, o envolvente, podia ser, portanto, cultivado, portanto, por essa forma. A questão das metas ambientais, portanto, é verdade que, nisto, felizmente, Portugal acabou, de certa forma, a atingir as metas ambientais, portanto, a nível da produção da agricultura biológica, portanto, que estava prevista, portanto, para 2030, portanto, neste caso até foi uma situação, podemos dizer que para ter sido uma feliz coincidência, por ter acabado um conjunto das ajudas, primeiramente o greening, portanto acabou, e os agricultores viram ali uma alternativa de rendimento, se calhar nem foi de uma forma convicta, foi uma questão de oportunidade. Portanto, se calhar se as ajudas estão naquela medida, e aquela medida diz que é agricultura biológica, então vou candidatar aquelas medidas e vou receber o dinheiro por essa via. Se tivesse outro nome qualquer, se calhar teriam aderido a essas mesmas ajudas da mesma forma. Temos aqui a questão da versus do rendimento, tendo em conta, digamos, a própria produção. A questão, portanto, a gestão dos baldios, falou há bocado, é verdade, portanto, isto tem a ver com a questão da gestão, portanto, independentemente com a forma, portanto, não. E a gestão não tem, há bocado, assim, esqueci-me de dizer há bocado, os incêndios não conseguem distinguir o proprietário. O incêndio com dar de da celulose, não da celulose, exatamente, não há aqui uma diferença entre uma coisa e outra. Não, isto é uma pera de celulose, vamos contornar e vamos tentar dentro no outro lado. Mas é assim que as coisas funcionam. Portanto, exatamente, aqui funcionam exatamente as coisas da mesma forma. É claro que é necessário os processos de simplificação das ajudas, mas as ajudas não podem ser um fim em si mesmo. As ajudas têm que ser um mecanismo para poder, portanto, para poder implementar as coisas. Porque senão as coisas começam e acabam, portanto, quando acaba a ajuda, portanto, acaba o próprio apoio, e nós queremos que as coisas sejam sustentáveis e rentáveis muito para além disso. Isso é uma questão estrutural. Portanto, isso que é importante. Voltamos à questão do início. Questão do território, questão do território de uma forma integrada, portanto, e com os próprios atores, exatamente, também dessa mesma região, mas não esquecer a dinâmica, digamos, global. Nós não somos defensores do SNS, só somos defensores do SNS, não num serviço municipal de saúde, certo ou não? Portanto, queremos, portanto, exatamente, deve ser uma questão estrutural. E acho que é muito importante que as coisas sejam vistas desta forma.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Confederação, agradeço muito as contribuições que já foram trazidas, quer por iniciativa, quer a respostas a questões colocadas pelos senhores deputados. Eu gostava de regressar a uma primeira preocupação aqui expendida relativamente aos incêndios rurais, às suas causas, às suas consequências, às condições que eles encontram para progredir. Eu creio que, o Sr. Presidente referiu aqui, o Sr. Presidente da Confederação referiu aqui os grandes incêndios de 2005, que foram de facto extraordinariamente dramáticos, mas a verdade é que desde 2005, 2017, por aí fora, um conjunto de comissões técnicas, da própria comissão, esta comissão em mandatos anteriores, produziu um vasto acervo de relatórios, recomendações, e há uma questão que o meu partido coloca com frequência, ainda há pouco tempo, no âmbito da discussão da proposta de criação da Comissão Técnica Independente, é qual é o balanço que, nomeadamente, as confederações fazem da aplicação do conjunto de relatórios, recomendações e até medidas legislativas que foram tomadas. E, portanto, desse ponto de vista, eu gostaria de perguntar-vos desde logo o que é que falta fazer. Há muita coisa decidida, o que é que falta fazer? Foi aqui colocada com toda a justiça a questão do despovoamento do território. E em relação a isso, nós consideramos que é inseparável do recuo de um conjunto de serviços públicos fundamentais que não só não... processo esse que contribui para a erosão populacional num conjunto significativo de territórios. E falamos de escolas, de agências bancárias, de postos de correio, de centros de saúde, de hospitais com o maior nível de diferenciação, etc., porque as pessoas querem naturalmente sentir-se seguras onde quer que estejam. Depois foi aqui colocada a questão, também por iniciativa da Confederação e bem, relativamente à composição da floresta e ao perfil de floresta que temos e a floresta que queremos. E foi aqui até usada a ideia de que, no essencial, até tendo em conta a composição da floresta, que ela é muitas vezes mais de produção do que de conservação, e certamente estamos de acordo que a floresta de conservação é absolutamente vital, desde logo para assegurar os ciclos da água e do carbono, para produzir e conservar o solo, mas também para gerar outros produtos que são indispensáveis, do mel, enfim, para quem gostar à caça, passando pela micocultura, pelos frutos florestais, frutos silvestres, enfim, uma imensidão de produtos dos quais é possível obter rendimento. Ora, mas eu gostava de colocar aqui a questão, é justamente a compatibilização de usos, ou seja, é encontrar o justo equilíbrio entre as funções de conservação e as funções de produção de rendimento, qualquer que seja a origem, seja material lenhoso, seja micocultura, o que quer que seja, seja água, o que quer que seja. E em relação à questão do rendimento, colocar este problema que também já aqui foi identificado, que é o de valor justo à produção. E é manifesto que esse valor justo à produção tem vindo a degradar-se não só em relação mesmo à produção na ótica da fileira industrial da pasta do papel, mas também, uma vez que já há uma exploração muito significativa da biomassa para fins energéticos, não apenas para a queima direta, mas também para a produção de pellets. E a pergunta que gostaria de colocar-vos é qual é a avaliação que fazem neste momento de se confirma ou não essa enorme degradação dos preços ao produtor. E os indicadores que temos é que sim, essa degradação é muitíssimo grande e pende sempre contra os produtores. Gostaria também de colocar, e tenho que terminar, Sr. Presidente, não é? Em relação às medidas de prevenção estrutural, e serei muito telegráfico, desde as ações de fogo controlado, gestão de faixas de combustível, qual é a avaliação que fazem do estado da arte? Muito obrigado. E desculpe, Sr. Presidente, mas eu tenho o relógio nas costas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabem, eu dei aqui alguma tolerância porque parti do princípio que os senhores deputados não iam usar uma prerrogativa de uma outra ronda e, portanto, por isso achei que era era muito mais eficaz a gestão do tempo dar alguma tolerância para encerrarmos aqui com a resposta do Sr. Presidente esta audiência, porque vamos ter outra a seguir. Sobre a mesma matéria. Sr. Presidente, faz favor.
Digamos, desta intervenção entre mim e o meu colega, só por favor. Portanto, eu concordo certamente com o Sr. Deputado a questão dos serviços, é verdade, portanto, não havendo serviços, não é possível fixar pessoas. Numa intervenção muito engraçada que houve em Bruxelas o ano passado, em que pediu uma intervenção de uma jovem agricultora, portanto até era dinamarquesa, ela dizia que tinha que optar entre ter filhos ou ter vacas. Portanto, é o que ela dizia, de certa forma, portanto, mas era, portanto, se eu para ter filhos não posso estar aqui. Portanto, se eu quiser ter as vacas, não tenho serviços, digamos, para poder, digamos, acompanhar os filhos que eu queria ter. E, grosso modo, é um pouco isso. Portanto, ou seja, se não houver serviços, dificilmente consegue-se, portanto, fixar pessoas e o resto, portanto, tudo está associado. É verdade que a questão de gestão funcional, era o que dizia há bocado, portanto, se não houver pessoas, se não houver agricultura, a maneira mais fácil é plantar. Portanto, é plantar, portanto, e plantar aquilo que à partida possa ser mais rentável, digamos, para quem planta, portanto, não quer dizer que seja para o território, portanto, digamos, se for entregue, a um fundo de investimento, portanto, se for que também é porque julgamos que não irá acrescentar muito valor a isso. Há aqui uma coisa importante que é a questão do valor justo da remuneração e a questão do pagamento dos bens públicos, que é uma coisa que é discutida, já houve, no passado foi falado e depois, no entanto, deixou-se cair, e como é que é difícil conseguir atribuir um valor ao bem público, digamos, quanto é que é, portanto, não é? Como de forma, portanto, é porque não tem que por hectare. É claro que se tivermos também a tipologia e o perfil da floresta, se tivermos só se calhar pinheiro bravo, dificilmente conseguimos outra valorização que não seja que deve fazer paletes ou outra coisa qualquer. Portanto, não temos móveis, não temos outra coisa qualquer, outras coisas associadas. Portanto, há as maneiras chamadas madeiras mais nobres, que têm um rendimento muito mais longo. Portanto, ou seja, o seu corte é muito mais longo prazo. E se não tiver uma forma de rendimento até chegar à altura do corte, portanto, vou para aquilo que é muito mais rápido que é, seja o eucalipto ou de qualquer tipo de floresta. Mas há outras como as coisas associadas, podemos falar que são da cortiça, podemos falar do medronho, podemos falar de tantas coisas dos cogumelos, há tanto rendimento alternativo da floresta que podemos ter, muitas vezes não é falado que é escorado. E já agora também seria, ainda bem que falou na questão do mel, e é uma preocupação que nos traz de certa forma, até porque nós fazemos parte do grupo de diálogo, digamos, da apicultura em Bruxelas. É engraçado porque a estratégia da polinização na Comissão Europeia está no ambiente e a apicultura está na agricultura. Portanto, é uma coisa que não deixa de ser estranho, portanto, mas as coisas funcionam mais ou menos assim, esta discordância que há. Mas o que é certo é que estes incêndios podem pôr em causa também a própria produção do mel DOP, portanto, que é muito importante para as próprias regiões, em que não havendo floresta, portanto, estando a arder, portanto, lá está, as urzes, portanto, também é uma atividade complementar e que acaba, portanto, de certa forma, por se perder, e que é importante ter isso em conta. Carlos, queres dizer alguma coisa, não?
Faz favor, Carlos.
Só para dar aqui notas complementares, a questão do território e do seu esvaziamento, para além da questão económica, tem uma questão de soberania, a questão dos serviços. Não é por acaso que Portugal envia uma carta para as selvagens todos os anos. É que a demonstração de que asseguramos a distribuição postal para aquele território é a demonstração de soberania. Da mesma forma, temos que assegurar serviços públicos no conjunto do nosso território, porque se um dia destes os Correios de Espanha, que já fazem distribuição postal em Portugal, forem os únicos a fazer distribuição postal num determinado território, mais dia menos dia, podiam reclamar praticamente a soberania desses territórios. E se formos nascer a Badajoz ou aqui ou ali, ou apanhar o TGV a 40 km de Bragança, é óbvio que precisamos que o território seja densificado do ponto de vista dos serviços públicos, porque esses serviços públicos são a representação do próprio Estado. E, portanto, onde já há Estado, há Portugal, de certa forma. Quanto à questão dos preços e à sua degradação, é evidente que tem havido degradação dos preços nas matérias florestais, porque infelizmente estamos a assistir a uma concentração não da oferta dos produtores, mas da procura desses produtos. Ou seja, estamos a assistir cada vez mais, não ainda a monopólios, mas a oligopólios que começam cada vez mais a garrotear os preços na produção. Nós, infelizmente, não acreditamos no funcionamento perfeito dos mercados. Se acreditássemos que os mercados eram perfeitos, podíamos abrir uma igreja, mas não sendo perfeitos, obviamente é necessário que haja regulação sobre eles para evitar que estes processos de oligopolização se traduzam no esmagamento dos preços, que obviamente vão se traduzir inevitavelmente na queda dos rendimentos e inevitavelmente em problemas ligados ao abandono ou à má conservação dos terrenos agrícolas e florestais. Só mais uma questão que tem a ver com o que é que falta fazer. Eu penso que normalmente sabe-se mais ou menos o que é preciso fazer. O que é preciso é fazer. E dava o caso, por exemplo, do que aconteceu no Pinhal de Leiria, quando foram os grandes incêndios que afetaram aquela zona, e que se nós passarmos lá, vemos que muito ainda está por fazer, e ali estamos a falar do próprio Estado. Ou seja, quando o próprio Estado não cumpre com as suas missões dentro daquilo em que ele próprio é proprietário, mais difícil será de os exigir aos particulares, quando muitos deles nem sequer têm condições ao mesmo nível que o Estado teria. Portanto, é necessário que haja meios, que sejam dados meios também aos proprietários e que se possa fazer. Não está cá o colega da Iniciativa Liberal, mas eu vou deixar uma nota a propósito da questão dos jovens e da fiscalidade. Há uma coisa que normalmente pouca gente se apercebe, é que um jovem, quando se instala, recebe um prémio à instalação. Pode o prémio andar à volta dos 20 mil euros. Se eu entrar num projeto de culturas permanentes, provavelmente, e plantar um pomar, só vai ter rendimento, pelo menos, se calhar, ao fim de 5 anos. Ao fim de 5 anos, sendo em conta que ele tem que ser gerente da sua própria entidade, ele já pagou de segurança social metade do prémio que recebeu. Ou seja, foi descapitalizado em metade do prémio que recebeu e ainda não tirou um cêntimo de rendimento da exploração. Portanto, é preciso ter em conta que, para os jovens agricultores que se instalam, também é preciso ter em conta as questões da fiscalidade, nomeadamente a questão da segurança social. Ou seja, serem obrigados a estar a descontar quando ainda não têm rendimentos é uma dupla penalização. É estarem a pagar quando ainda não estão a receber. E aí estão a ficar descapitalizados.
Muito obrigado. E terminamos aqui a audiência da Confederação Nacional de Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural, a quem agradeço a vossa prestação. Proporia agora um pequeno intervalo de 5 minutos, porque vamos a seguir ter uma audiência do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta e Ambiente e Proteção Civil. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos contributos e, obviamente, que esta comissão estará sempre disponível para vos acolher e as vossas sugestões. Muito obrigado.